horas, 10h30, com o discurso do presidente egípcio Hosni Mubarak. O presidente egípcio a afirmar que a crise no Golfo atinge a todos e que o Egito não quer tomar partido de nenhum dos lados. Hosni Mubarak acrescentou ainda que a solução para a crise no Golfo Pérsico passa pela retirada das tropas iraquianas no Kuwait. 45 minutos de discurso e pouco depois uma interrupção para as orações da tarde. Já se sabe que quando recomeçarem os trabalhos serão à porta fechada. Os jornalistas não vão poder assistir aos trabalhos. E Paulo Bastos agora aumenta a expectativa quanto aos resultados desta cimeira.
Quase tudo parece acontecer à margem da própria cimeira extraordinária da Liga Árabe. As grandes negociações cumpriram-se afinal nos bastidores. Foram, aliás, esses contactos preliminares que obrigaram ao adiamento para de ontem para hoje.
Paulo Bastos, tu estás na redação e neste momento não estás a chegar nas melhores condições aqui aos estúdios. Vamos tentar de novo. Não, Paulo Bastos, é neste momento impossível de falar contigo. Bom, fica aqui a notícia, os jornalistas não vão poder assistir aos trabalhos quando recomeçarem os trabalhos da Cimeira Árabe que está a decorrer no Cairo. Presentes nesta reunião estão 15 chefes de Estado e representantes de outros 5 países da Liga Árabe. Presente o príncipe Jader Al-Ahmad, do Kuwait, e o enviado do presidente iraquiano. Fontes diplomáticas no Cairo disseram que esta delegação tem instruções explícitas do presidente Saddam Hussein, que dizem que não estão no Cairo para negociar, mas para reafirmar as suas posições. Nesta reunião da Liga Árabe, que ocorre pela primeira vez em 20 anos na capital egípcia, não está presente nenhuma delegação ou nenhum representante da Tunísia. A comunidade europeia oferece ajuda ao mundo árabe para resolver a crise no Golfo. Os ministros dos negócios estrangeiros, dos 12, esperam que a Cimeira Árabe encontre soluções para a crise no Golfo. Os 12 estão reunidos em Bruxelas e decidiram oferecer ao mundo árabe toda a ajuda necessária para resolver a crise. E ainda hoje está prevista a reunião da NATO, onde será feita uma análise da situação no Golfo Pérsico. E propriamente no Golfo aumentou a concentração militar de ambos os lados. O Iraque tem 150 mil homens, no Kuwait, 50 mil deslocam-se para a fronteira da Turquia, enquanto os Estados Unidos continuam a desembarcar tropas e armamento, quer na Arábia, quer na Turquia. A França vai colocar no Golfo Pérsico 3 mil homens, 6 navios, um porta-aviões equipado com 40 caças e helicópteros a bordo. E no Kuwait, o novo governo no poder apelou aos kuwaitianos para que regressem ao trabalho, ameaçando que os que não cumpram a ordem perdem todos os direitos. Entretanto, 10 francesas já conseguiram deixar o Iraque, estão neste momento na capital da Jordânia, 2 deles deixaram Bagdá de automóvel, conseguiram chegar a Amã. Os outros 8 franceses viajaram a bordo de um avião das linhas aéreas iraquianas. A maior parte dos estrangeiros que estão neste momento, quer no Kuwait, quer no Iraque, não estão credenciados nas embaixadas. Os portugueses podem ser mais de 300. A França anuncia que nos dois países podem estar mais de 700 franceses e a Grã-Bretanha avança com 26 pessoas. Na Grécia, um avião da Companhia Nacional está pronto a descolar para o Kuwait para repatriar 180 gregos e cipriotas que se encontram na capital. O grupo está reunido na embaixada grega. O avião espera que o aeroporto abra para descolar para o Kuwait. A única saída até agora para os refugiados parecia ser a Jordânia, mas sabe-se agora que está fechada para os norte-americanos e para os europeus ocidentais. Há ordens na fronteira para ser feita uma seleção e para deixarem passar apenas os refugiados dos países asiáticos, de África, da América Latina e dos países socialistas europeus. E vamos de novo à redação. Paulo Bastos, agora aumentar a expectativa quanto aos resultados desta cimeira, desta cimeira extraordinária da Liga Árabe, que por enquanto continua interrompida.
E aquilo que eu tentava dizer há pouco é que quase tudo parece acontecer à margem da própria cimeira extraordinária da Liga Árabe. As grandes negociações cumpriram-se nos bastidores, foram aliás esses contactos preliminares que obrigaram ao adiamento da cimeira de ontem para hoje. A cimeira, estão lembrados, era para ter sido ontem. Este atraso na minha entrada em antena acaba por ser providencial porque há informações de última hora e é justamente devido à insistência dos jornalistas com os líderes árabes que é possível traçar neste momento um cenário do que poderá sair desta cimeira extraordinária da Liga Árabe. Convenhamos, não se espera nada de extraordinário desta cimeira extraordinária, no fundo apenas uma clarificação de posições, e são estes os cenários possíveis. Ou os 20 países árabes avançam para a constituição de uma força de fiscalização árabe, uma polícia multinacional árabe a fiscalizar as fronteiras entre o Iraque e o Kuwait, e isto na hipótese muito remota de o Iraque retirar do Kuwait. Caso contrário, são as perspectivas de adesão dos países árabes às sanções planetárias contra o Iraque. Isto significaria o isolamento económico total do regime de Saddam Hussein. Outra hipótese, uma declaração de apoio, isto no caso do falhanço total da reunião extraordinária da Liga Árabe, uma declaração de apoio à família real do Kuwait no exílio e uma condenação global de toda a Liga Árabe à intervenção do Iraque no Kuwait. Todas as análises, já o referimos, começam a ser pessimistas e a apontar para o falhanço total desta cimeira extraordinária, que se diz, são já povos árabes a dizer, é a última hipótese de uma solução pacífica para a crise no Golfo. Dizem, afinal, os analistas internacionais que os líderes árabes estarão, pelo menos, a tentar ganhar tempo. E há essa frase reveladora, essa frase sintomática da parte do presidente egípcio, há repórteres da CNN, uma cadeia de televisão norte-americana, ele confessou haver poucas possibilidades de que o presidente Saddam Hussein ceda e reveja as suas posições. Tudo aponta, portanto, para a forte hipótese desta cimeira extraordinária da Liga Árabe ser, no fundo, um falhanço total e realmente a derrota desta última hipótese de conseguir uma solução pacífica para a crise no Golfo Pérsico.
Paulo Bastos, na redação da TSF, a acompanhar pela televisão, via satélite, os trabalhos na cimeira extraordinária da Liga Árabe que decorre no Cairo. Por enquanto, a cimeira está interrompida, os trabalhos devem recomeçar a qualquer momento. Navio iraquiano que pode entrar em porto português, segundo o direito marítimo internacional, mas a sua reparação pode também ser considerada como exportação de serviços e tecnologia. E, portanto, reparar o navio nos estaleiros da Lisnav pode estar abrangida pelo embargo decretado pela Comunidade Europeia. Segundo o comandante Serra Brandão, membro da Comissão de Direito Marítimo, ainda que para navios comerciais a proibição da entrada só pode ser aplicada em caso de guerra ou suspeita de que a sua presença constitua perigo para a ordem interna, só quem assistiu às reuniões em que foi decidido o embargo contra o Iraque poderá esclarecer se este caso específico foi ou não abrangido pelo embargo decretado pela CEE. E em Colares, esta noite, um espetáculo com Rão Quial, um espetáculo marcado para as 23 horas junto à Igreja Paroquial.
Agora já vem edição com Gabriela Batista.
Cimeira da Liga Árabe, trabalhos recomeçaram, estão a decorrer à porta fechada, resultados positivos da forma a resolver a crise no Golfo Pérsico de uma forma pacífica. As esperanças são poucas, Paulo Bastos.
O acesso à cimeira, já foi dito, está agora vedado à comunicação social. De qualquer forma, a palavra corrente é de que o que havia para negociar está negociado. Pouco deverá sair desta cimeira extraordinária da Liga Árabe. Todos os contactos desenvolvidos apontam agora para uma declaração conjunta dos países da Liga Árabe exigindo que o Iraque retire do Kuwait. Caso essa hipótese, mais do que remota, essa hipótese do Iraque retirar do Kuwait, se concretize, os povos árabes poderão constituir uma força de fiscalização multinacional, uma polícia multiárabe para vigiar as fronteiras entre o Iraque e o Kuwait. Como essa hipótese é praticamente impossível, há declarações de Saddam Hussein mais do que reveladoras nesse sentido. O mais provável é que a Liga Árabe avance para uma condenação global à ação do governo iraquiano e uma adesão maciça às sanções contra o Iraque decretadas pela ONU. Isso seria o isolamento económico total do Iraque, o que poderia precipitar todos os acontecimentos na região do Golfo Pérsico. Seria colocar o Iraque entre a espada e a parede, tanto mais que a Liga Árabe fará atenções de fazer sair um documento desta reunião, dando o apoio expresso à família real do Kuwait, agora no exílio. Há um dado sintomático, o próprio presidente egípcio, Hosni Mubarak, declarou, momentos antes do seu discurso, que não tem grandes esperanças em que o Iraque de Saddam Hussein reveja as suas posições. Era isso que Mubarak pretendia desta cimeira, que a frio fossem encontrados argumentos suficientemente válidos para levar o Iraque a voltar atrás e a retirar do Kuwait. De acordo com a conduta árabe, o Iraque violou o princípio da não-agressão entre povos irmãos, mas a deitar água na fervura neste discurso inaugural da Liga Árabe, Hosni Mubarak não deixaria nunca de chamar ao Iraque país irmão, que de forma alguma queremos humilhar nesta cimeira, queremos apenas trazê-lo de volta a uma realidade que nos afeta a todos e a todo o mundo. Bom, o facto é que todas as análises apontam neste momento para o falhanço desta cimeira. Seria esta a última oportunidade de uma solução pacífica para a crise no Golfo e não são já só os ocidentais a dizê-lo. Dizem os analistas que os árabes agora tentam apenas ganhar tempo. Neste momento, nada faz crer que algo de extraordinário saia desta cimeira extraordinária.
Paulo Bastos, repórter que tem acompanhado pela televisão via satélite os trabalhos da Cimeira Árabe a decorrer no Cairo. A expectativa à volta desta cimeira é grande. No discurso de abertura, o presidente egípcio afirmou que uma solução pacífica para o conflito no Golfo Pérsico passa pela retirada das tropas iraquianas no Kuwait. Mas, segundo observadores presentes no Cairo, a delegação iraquiana que participa na cimeira tem ordens claras de Saddam Hussein. Estão na capital egípcia para reforçar posições, não para negociar. Em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros dos 12 ofereceram já toda a ajuda necessária ao mundo árabe para resolver a crise. E enquanto decorre a cimeira no Cairo, continuam as movimentações militares. A Alemanha Federal anunciou que vai enviar para o Mediterrâneo 5 dragaminas. A França anunciou que esta tarde deixará a base naval de Toulon um porta-aviões equipado com 40 caças e helicópteros. O porta-aviões, mais 6 navios e 3 mil homens, dirigem-se para o Golfo Pérsico. Vão juntar-se às duas fragatas e ao contra-torpedeiro que já se encontra na região. Os Estados Unidos continuam a desembarcar tropas e armamento na Arábia Saudita e na Turquia. Do outro lado da fronteira, o Iraque não perde tempo. 150 mil homens estão estacionados no Kuwait. Para a Turquia seguem 50 mil soldados e a imprensa iraquiana noticia hoje que mais de 1 milhão de voluntários responderam ao apelo lançado por Saddam Hussein. Todos os dias, milhares de iraquianos estão a apresentar-se nos quartéis para defender o país no caso de uma agressão vinda do estrangeiro. Segundo os jornais iraquianos, são voluntários vindos da Tunísia, da Algéria, da Líbia, que desejam juntar-se ao Exército Popular Iraquiano. No Kuwait, o governo provisório pediu aos kuwaitianos que voltem ao trabalho, sob ameaça de lhes serem retirados todos os direitos. Na Jordânia, há notícia de que bandeiras britânicas e norte-americanas foram queimadas nas ruas durante uma manifestação. No desfile, centenas de pessoas gritaram slogans hostis aos Estados Unidos. Os manifestantes empunhavam retratos do rei Hussein da Jordânia e também retratos do presidente iraquiano, num claro apoio ao Iraque e à anexação do Kuwait. Quanto à saída de estrangeiros do Iraque e do Kuwait, muitos governos já pediram ajuda à Cruz Vermelha Internacional, mas até agora os 12 delegados da Cruz Vermelha em Bagdad ainda não obtiveram nenhuma resposta do Iraque. Centenas de ocidentais continuam no Kuwait e no Iraque impedidos de deixar os dois países. A sua passagem pela fronteira que liga o Iraque à Jordânia foi proibida e até agora sabe-se apenas que 10 franceses conseguiram deixar a região. Encontram-se na capital da Jordânia. Em Roma, Taça Internacional de Natação.
Crise no Médio Oriente, o presidente do Iraque faz um novo discurso esta tarde. Uma intervenção marcada para as 4 da tarde e aguardada com muita expectativa. Não foram ainda divulgadas quais as ideias-base do discurso do presidente Saddam Hussein. Estados Unidos e União Soviética continuam a acompanhar de perto a situação no Golfo Pérsico. O ministro soviético dos Negócios Estrangeiros e o secretário de Estado norte-americano mantiveram esta manhã uma nova conversa telefónica. Americanos e soviéticos a combinar estratégias quanto às posições a tomar. No Egito, já recomeçaram os trabalhos da Cimeira Árabe. Eles estão a decorrer à porta fechada e parece não haver motivos para otimismos. Não há esperança de resultados positivos nesta Cimeira. Em Lisboa, terminou hoje um seminário sobre a questão das crianças sobredotadas. 3 dias de conferência para tentar uma melhor integração destas crianças e jovens. A doutora Manuela Silva traz-nos aqui um balanço deste seminário.
A ideia principal do seminário, do primeiro seminário internacional para a importância social do atendimento aos sobredotados, foi essencialmente divulgar esta temática, fazer uma chamada forte de atenção para os sobredotados que têm sido injustamente esquecidos. Também é preciso que as pessoas se consciencializem dos altos custos sociais que a indiferença por os sobredotados acarreta. Tivemos ontem mesmo aqui uma intervenção de alguém ligado aos recursos humanos, portanto às empresas, ao mundo económico, que frisou isso muitíssimo bem. Realmente é extremamente importante que a sociedade compreenda que não pode continuar adormecida, que não pode continuar a ignorar que os sobredotados, além de pessoas, de cidadãos normais, portanto como todos os outros, mas são precisamente porque são normais e como todos os outros, têm que ter os mesmos direitos e têm que ser objeto de justiça e nas suas diferenças individuais devem ser contemplados, quer em termos de educação, quer em termos de oportunidades, porque deverá haver, de facto, uma igualdade de oportunidades para toda a gente. É extremamente importante pensar-se que crianças e jovens, muitas vezes não encontrando resposta porque não são consideradas as suas diferenças individuais, não encontrando resposta na escola, muitas vezes por ignorância das próprias famílias, acabam por acarretar altos custos ao país, uma vez que se vão dedicar à marginalidade, à droga, vão enfileirar naturalmente as consultas de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de hospitais, etc. E isso faz com que seja altamente custoso, altamente oneroso para o nosso país toda essa situação.
Doutora Manuela Silva, Presidente da Direção do Centro Português para a Criatividade, Inovação e Liderança. Hoje terminou em Lisboa o primeiro seminário internacional sobre a questão das crianças sobredotadas. Fórmula 1, Grande Prémio da Hungria, Gerhard Berger foi o mais rápido nos primeiros treinos oficiais. O segundo foi Nigel Mansell, o terceiro foi para Jean Alesi. Em Budapeste, o repórter Henrique Cardão acompanhou estes treinos.
Terminou o primeiro treino oficial aqui na Hungria, no Hungaroring, o Grande Prémio da Hungria, a décima prova do campeonato. Um grande prémio que vai ser disputado no domingo em 76 voltas e que hoje, quando toda a gente pensava que Jean Alesi conseguiria a pole position, ele que já tinha feito de manhã o recorde da pista com 1:19.752, à tarde tornou-se mais rápido, 1:19.042, de repente apareceu Nigel Mansell da Ferrari, ele que este ano vai sair da Fórmula 1, vai abandonar a competição com 1:18.739, mas Gerhard Berger pôs aqui assim as cartas, pôs assim aqui a supremacia do motor Honda e também um bom acerto do seu chassi e fez 1:18.127, batendo em quase 2 segundos o recorde do circuito de Hungaroring. Ayrton Senna não foi feliz, ele no primeiro jogo de pneus fez 1:23.89, com o segundo jogo de pneus, como vem sendo hábito quase no final do treino, tentou superar o tempo de Gerhard Berger, mas apanhou na frente o concorrente da Monteverdi Onyx, o carro de Greg Foytek, teve que travar e não conseguiu melhorar o seu tempo. É muito importante aqui em Budapeste, em Hungaroring, largar na pole position, nas filas da frente, porque um circuito muito estreito, onde a única ultrapassagem possível é à entrada da reta da meta e no final da mesma, no miolo, para a curva que desce assentadamente para a montanha. Portanto, se a Ayrton Senna amanhã não conseguir ficar no lugar da frente, muito dificilmente, a não ser a custo de muita sabedoria, poderá alcançar um lugar no pódio. Quem brilhou realmente foi Gerhard Berger, Mansell e Alesi. Também Nannini e Patrese não quiseram deixar de dizer que não só conta a potência do motor, mas também um bom chassi num circuito sinuoso como é o de Hungaroring. Berger foi o mais rápido, a pole position provisória, 1:18.127.
Golfo Pérsico, antigo ministro de Defesa de Israel, a favor de uma intervenção militar norte-americana. Ariel Sharon considera que só a intervenção americana tem chances de ser bem-sucedida. Em declarações à rádio israelita, o antigo ministro da Defesa e atual ministro da Habitação disse que não acredita que o bloqueio económico ao Iraque possa vir a ter efeitos. Em Bagdá ainda se sentem os efeitos das decisões da reunião da Liga Árabe. O Iraque acusou os líderes árabes de serem homens demoníacos ao terem decidido enviar tropas para defender a Arábia Saudita. A Arábia respondeu dizendo que Saddam Hussein é um mentiroso e comparou ao falecido Ayatollah Khomeini. No Cairo, autoridades egípcias rejeitaram o pedido do Iraque para que o canal do Suez fosse fechado a barcos de guerra estrangeiros. Chegam, entretanto, as primeiras notícias sobre o paradeiro dos ocidentais que se encontravam no Kuwait. 40 britânicos conseguiram atingir a fronteira para a Arábia Saudita durante esta madrugada. É o primeiro grupo de ingleses a conseguir abandonar o Kuwait quando as estimativas falam da presença de 4 mil britânicos no território. Por cá há incêndios no norte e no centro do país. Distrito de Coimbra, Conselho de Pombal, o fogo que começou na quinta-feira continua a consumir mato. Mais de 20 corporações de bombeiros estão a combater as chamas que se estão agora a alastrar para o município de Vila Nova de Ourém. No concelho de Góis, o incêndio considerado controlado durante a madrugada reativou-se na zona de Cerveira. Outros focos de incêndio na Papilhosa da Serra e em Arganil. E na região de Covilhã, já está controlado o incêndio no Casal da Serra, perto de Tortuzelo. Fórmula 1 reviravolta durante os treinos oficiais. O belga Thierry Boutsen foi o mais rápido e conseguiu a pole position para o Grande Prémio da Hungria. Gerhard Berger, o detentor na melhor marca nos treinos de ontem, foi hoje o terceiro. Na segunda posição ficou Ricardo Patrese. Henrique Cardão, em Budapeste, acompanhou os treinos oficiais.
As duas primeiras posições na frente para largar o Grande Prémio são de Thierry Boutsen, da Bélgica, da Williams Renault, a sua primeira pole position da sua carreira, 1:17.919. 2 segundos mais rápido que o recorde que era pertença do seu colega de equipe o ano passado, Ricardo Patrese. Patrese fez o segundo tempo também, 1:17.955, e depois vem Berger com o tempo de ontem, 1:18.127, Senna, que no final do treino tentou, como é hábito, superar a pole position de Thierry Button, mas teve duas saídas de pista, primeiro no primeiro o ensaio e depois finalmente de novo no segundo ensaio com outro jogo de pneus. Portanto, Senna não foi feliz e é muito importante, lembramos, sair aqui na frente, uma vez que este circuito muito sinuoso, um circuito de 4.370 metros de perímetro, difícil de ultrapassar, somente na reta da meta praticamente é que é possível. E carros de andamento iguais, com chassi bem equilibrado, vai ser uma luta terrível amanhã durante a corrida. Mas vamos então, como eu dizia, à formação da grelha de partida para o grande prémio da Hungria. Butz na pole position em primeiro, 1:17.919, depois Patrese 1:17.955, Berger 1:18.127, Senna 1:18.162, Mansell o quinto com 1:18.719, Jean Alesi 1:18.726, depois seguem-se Nannini e Prost.
Grande Prémio da Hungria, pole position para Thierry Boutsen, a primeira da sua carreira. Nas posições seguintes da grelha de partida vão ficar Ricardo Patrese, Gerhard Berger e Ayrton Senna. E esta noite há um filme para ver na televisão, Ao Encontro da Guerra e do Amor, de Peter Williams, com Harrison Ford, às 23h40.
Boa tarde. Irão reage rapidamente às propostas do presidente Saddam Hussein, numa rapidez pouco habitual na diplomacia iraniana. O clima geral é de satisfação, já que o Iraque reconhece agora as propostas há muito feitas por Teherão. Mais alta instância da decisão política do Irão já disse que iria estudar as hipóteses da retirada das tropas iraquianas do território do Irão e também a troca de prisioneiros de guerra com otimismo. A rádio iraniana interrompeu a sua emissão normal para dar a notícia das sensacionais medidas decididas pelo presidente iraquiano Saddam Hussein. E a proposta do presidente Saddam Hussein vai ser entregue por uma delegação de diplomatas iraquianos esta noite em Teherão. Entretanto, o presidente iraquiano envia uma carta ao presidente George Bush através do rei Hussein da Jordânia, mas desconhece o conteúdo desta carta. O rei Hussein já está na base da Força Aérea Norte-Americana de Andrews e foi recebido pelos representantes do Departamento de Estado. Os Estados Unidos, nomeadamente o presidente George Bush, vai tentar pressionar o rei Hussein para o convencer a cortar a rota económica entre o Iraque e o exterior através da Jordânia. No fundo, é pedir que a Jordânia interrompa o comércio com o Iraque. O encontro entre os dois dirigentes, o presidente George Bush e o rei Hussein da Jordânia, está marcado para amanhã. Violência regressa à África do Sul. 99 negros morreram e mais de 100 ficaram feridos em confrontos interraciais em três subúrbios de Joanesburgo. O exército tinha apelado ao auxílio da polícia para separar os beligerantes, que, segundo as autoridades sul-africanas, são membros do ANC e do movimento Zulu Inkatha. Na União Soviética, Gorbachev devolve a cidadania aos exilados políticos desde 1966. É uma notícia avançada pela agência TASS. Gorbachev anula todos os decretos governamentais publicados entre 66 e 88. Decretos que privavam vários indivíduos da sua cidadania soviética, como, por exemplo, o Nobel da Literatura Alexander Solzhenitsyn, o autor do Arquipélago de Gulag, e também o Nobel Joseph Brodsky. E no Teatro Miri da Casimir, no Monte Estoril, uma ideia para a sua noite, continua a peça O Rei Lear, de William Shakespeare, interpretada pelo TEC, o Teatro Experimental de Cascais, é às 21h30.
Enviado PSF Israel Tel Aviv confiante, preparado.